Waka waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, seu bitcoinheiro camarada. BitDove no Twitter, bitcoinheiros, claro! Hoje, mostrei para vocês uma ferramenta muito legal da Arata Academy. É, Arata Academy proporcionando aí pra gente uma ferramenta para receber perguntas via Lightning. Fica comigo! Oh yeah, isso aí, eu tô aqui no ask.arata.se/bitdove, o link aqui vai estar aqui embaixo na descrição, para você chegar aqui nessa mesma página. Aqui você pode vir e escrever qualquer pergunta, o sisteminha é bem simples, né? Um formuláriozinho, você escreve a sua pergunta, né? Tudo bem, Dove, por exemplo, né? Na verdade, a sua pergunta é melhor que seja uma pergunta técnica, uma pergunta bacana aí, né? Sobre Bitcoin. Qualquer dúvida que você tenha de algum tutorial aí dos bitcoinheiros, o que for, né? Você pode escrever aí a sua pergunta para mim. Eu vou, né, tentar responder o mais rápido possível. Eu, né, por enquanto aqui é 21 sets o mínimo. Eu gostaria, né, que as pessoas enviassem mais sets, né, aí por cada pergunta, né? Quanto mais sets na pergunta, maior o meu incentivo, né, para vir aqui na plataforma responder as perguntas, né? No caso aqui, só para mostrar para vocês como exemplo, né? Você escreve aí a sua pergunta, você aperta, coloca a quantidade de satoshis que você gostaria de enviar para mim, já disse, por favor, envie um pouquinho mais, e aperta aí em perguntar, né? Assim que você apertar aí perguntar, vai aparecer, ó, tá aqui, ó, dados para o pagamento, abra o seu aplicativo de carteira, leia o código QR, né, para iniciar a transferência. No caso, né, uma transferência Lightning normal, nada de especial. Tem aqui, né, olha que legal, a Arata já coloca aí, se você não sabe o que fazer com o código QR aqui em cima, não sabe o que é Lightning, tem aí um link para aprender a usar a Lightning. Vamos entrar, vamos ver o que o Arata preparou aí para a gente. É o Guia Bitcoin, comece rápido, bacana. Explica aí como adquirir Bitcoin, lá para adquirir Bitcoin na Bipa, StackFi, Dig, Truther, Spike to Spike. Bacana, são alguns dos serviços aí disponíveis para você comprar via Telegram, o que seja, né? Isso aqui vai estar atualizado, muito provavelmente, sempre com as novidades, né? Com o que tiver aí disponível naquele momento, né? Que bacana, muito legal o que o Arata fez aqui para fazer o onboarding, né? Do pessoal que não tem Lightning, chegou aí na página de pergunta, quer fazer a pergunta, né? E aí ele pode aprender um pouco mais aí sobre Lightning, baixar uma carteira Lightning e começar a usar aí Bitcoin, né? Rapidamente. Tá aí. Então vou fazer esse pagamento, né? Simplesmente então com a sua carteira Lightning, você vai vir aí, enviar, vou pagar. E assim que pagar, ó lá, tá aí. Muito obrigado. Perfeito. Assim que você pagar, né, pela sua pergunta, você vai poder apertar esse botão, acompanha a sua pergunta. E agora você tem um link, né, para essa pergunta aqui, que você pode, tá aqui no seu navegador, né, tá o link da pergunta, você guarda esse link para poder acompanhar se você recebeu uma resposta aí do criador de conteúdo, alright? Além disso, recentemente o Arata colocou também, se você apertar, ó, na fotinha, né, da pessoa para quem você enviou a pergunta, né? Você vai chegar nessa página aqui de um feed, né, de todas as perguntas. Então deixa eu dar um refresh nesse feed. E já vai aparecer. Ah, não, não aparece ainda as que eu não respondi. Ok. No feed, então, não aparece as que eu não respondi. Você pode acompanhar o feed, né? Esperar para ver até quando eu vou responder a pergunta, né? Ou guardar aquele link que você tem lá para você acompanhar, né? Ficar de olho você mesmo até receber a sua resposta, né? Tá vendo aqui, aguardando resposta 1, né? Essa pergunta que a gente acabou de fazer. Vamos entrar aqui, ó. Essa aqui, isso aqui é algo que você geralmente não vai ver, né? A não ser que você crie uma conta para você também, né? Começar a responder perguntas. Por enquanto ainda não tá aberto ao público, mas vai estar, né? Eventualmente eu acredito que vai ter essa possibilidade de qualquer pessoa, né, criar uma conta ou a partir de convite, né, poder criar uma conta, ok? E você vê aqui, né, tá aqui, ó, tudo bem, Dove? custou 21 sets, ou seja, a pessoa enviou 21 sets, mas eu recebi 18, né? Porque tem uma taxa aí no meio. Você vê, são os mesmos 3 sets, né? Por isso, quando manda 21, come bastante de porcentagem, né? Para mim, são 10, mais de 10%, 15, 20, quase, 15%, por aí. E você vê, quando alguém mandou 1984, comeu os mesmos 3 sets, porque é a mesma taxa, né? Lightning é assim, Bitcoin é assim, né? Não muda o valor total, né? É por bytes, é por... Bom, se bem que na Lightning, desculpa, sim, muda o valor. Mas esses valores aqui, né? 3 sets resolve, por exemplo. Você viu, tá, pelo menos resolveu. Nesses casos aqui tem resolvido, né? Você viu, tem cortado 3 sets, que não é uma taxa pro Arata, hein? É uma taxa para pagar a Lightning, né? Para fazer a transferência Lightning, ok? Então aí, eu vou, tudo bem, Dove? Eu vou responder, tudo ótimo, tudo maravilha, gravando o vídeo aqui agora. Aí, ó, gravando o vídeo agora e salvo. E aí você tem aí, né, o link tá aí, ó, para compartilhar. Eu posso compartilhar esse link, deixa eu entrar na pergunta. Eu posso também, se você ver aqui, ó, posso baixar em forma de imagem. Aí ele faz um screenshot, ok? Faz um screenshot, baixa em imagem e você pode publicar nas suas redes sociais. Você também pode, acho que o melhor realmente, né, é você publicar o link nas suas redes sociais, porque aí a pessoa pode, né, apertar aqui, quer fazer uma pergunta, e fazer uma pergunta para você também, né? Outras pessoas que viram aí você respondendo para os seus seguidores, né, elas podem também fazer pergunta. Bem bacaninha, bem bacana. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu prometi aí para todo mundo que enviasse, né, perguntas aqui pelo Ask Arata, que eu ia, né, responder ela e ia responder no vídeo. Eu ia mostrar aqui no vídeo. Então vamos lá, vamos ver aí uma por uma essa aqui. Primeira pergunta aí que eu recebi, 2121, valeu. Qual é a origem do Waka Waka? Lembrando, isso aqui é sempre, né, você viu, você não precisa colocar nome, não precisa se identificar, não precisa nada, né? É só, realmente mensagens anônimas, mensagens anônimas. Você não precisa se identificar para enviar a sua pergunta. Origem do Waka Waka. Parabéns pelo trabalho, muito foda, valeu. Opa, valeu. O Waka Waka foi uma distorção de um waza, né? Que é aquela propaganda da Budweiser dos anos 90. Eu tava usando aí de cumprimento para os vídeos. Se você olhar uns vídeos lá do passado, no início do canal dos Bitcoinheiros, você vai ver esses waza, e aí, waza. E aí, em algum momento, virou um Waka Waka. Um dia baixou esse Waka Waka aí, né? E ficou. Foi meio espontâneo na hora, saiu assim, sabe? Quando você erra. Mas aí, né, depois com o tempo falei, bom, legal, curti. Me lembrou, né, do Urso Fozzi, dos Muppets, né? Waka Waka Waka. Não sei se vocês lembram, alguém conhece, tal. É um urso comediante sem graça. Seria interessante, então, buscar. Quando foi esse primeiro vídeo? Que eu não lembro realmente quando foi, né, que isso aconteceu. Mas aconteceu em algum momento, o pessoal começou a reparar, né? Reparou nesse erro, aí falou, ah, Waka Waka. E aí, né, ficou. Aí eu comecei a usar em todas as entradas aí das tocas do Dove, né? Tocas do Dove da década passada. É isso aí, foi lá em 2019, por aí. Por isso que eu falei, coloquei aqui década passada. Boa, valeu, vamos lá, próxima pergunta. Dovão, você tá em todas, rapaz. Os quadrinhos dos Maxis em inglês e até num joguinho de Game Boy. É isso? Só vi por cima. Tem também pelúcia? Onde mais? Sou fã e quero saber todos os itens da franchise do BitDove ao redor do mundo. É isso aí. Não tem muita coisa, não. Acho que você identificou aí quase tudo, realmente, né? Identificou. Tem o Maxis. Tem o bonequinho, né, dos Maxis do BitDove. Tem também aí, verdade, um joguinho de Game Boy. É um joguinho que no final não foi pro ar. Não é um de Game Boy. Ele é estilo Game Boy, né? Mas isso são... Ambos os projetos são projetos que eu apoiei. São projetos maximalistas que eu apoiei. E eles, né, colocaram a minha imagem lá. O Dove, não é que fizeram especialmente a homenagem e tal. Foi um apoio meu. Eu gosto de apoiar alguns projetos aí de arte, né? Não shitcoin, não ordina, não besteira, mas assim, né, que para espalhar, né, a palavra do Bitcoin, e é isso aí, e como parte, né, tem isso. Se você quiser aí produtos dos Bitcoinheiros, Você pode entrar em loja.bitcoinheiros.com e em breve, né, em breve mesmo, tô de olho, já tem alguns modelos aí, algumas ideias, deve ser algum boneco ou pelúcia que tá em desenvolvimento, alright? É isso aí, vamos lá, mais uma. Em todos esses anos de estrada, o que mais te trouxe alegria na jornada Bitcoinheiro? Eu pessoalmente adoro software e hardware, então sempre que tem alguma coisa nova para testar, né, especialmente se for open source e com uma comunidade vibrante, né, sem necessidade de um token, me traz muita alegria, alegria enorme receber hard wallets, pegar aqueles dispositivos, né, e colocar um firmware aí open source neles e testar, realmente me traz muita satisfação, é incrível ver, né, o que esse voluntarismo egoísta dos bitcoinheiros mundo afora consegue criar, né, é impressionante, realmente tem muita coisa aí no ambiente Bitcoin, muita coisa boa aí no ambiente Bitcoin, vamos lá. Opa, Dove, por que escolheste um urso na simbologia dos traders? Não significa bearish, né? Bearish é tipo ruim, negativo. Tá muito. Você acha que vai cair o preço, essencialmente. Chegou a cogitar um touro? Abraço a todos, sentindo falta de vocês, valeu. Opa, eu sou um urso desde sempre, eu sempre fui. É o animal que mais combina com a minha personalidade, até mesmo com a identidade do hodler, né? O urso acumula comida, o urso hiberna, cold wallet, etc. Eu acho o urso uma figura muito mais sensata do que o touro explosivo. Meu papel não é criação de mercado, não é hype, é mais focado em quem quer sacar BTC das patas dos touros para levar para suas tocas privadas para hibernar. Né? É isso aí, espero que tenha ficado claro, né? O touro, o urso, né? No meu caso, é isso aí. Essa é a essência, né, do urso bitcoinheiro. Essência do urso bitcoinheiro, né? Que ele tá negativo em relação ao preço, apesar de, olha, eu ficar muito feliz quando o preço cai, né? Também, porque, né? Como a gente tá acumulando, tô guardando aí, hibernando meus satoshinhos, né? É importante, quando o preço cai, né, eu hiberno mais. Que dicas daria para quem tem filho que só quer saber de videogame, mas não teve interesse por Bitcoin ainda? Desesperador. Pode crer, né? Acho que não tem pressa, mas, ou seja, interessante, né? Isso eu conheço bem, isso aí, né? É normal, é criança, né? Não tem pressa para educar os filhos sobre Bitcoin, né? Eu acho os miúdos, ele vai querer aprender eventualmente quando precisar de dinheiro e o pai só tiver satoshinho para ajudar. Se quiser forçar aí algum contato, você pode começar a pagar aí uma semanada, uma mesada em Bitcoin. Ele pode gastar os sets para games aí na Bitrefill, por exemplo, ou para pagar por coisas, né, usando gift cards. Mas eu não sei se precisa forçar a barra, né, para ele começar a gastar, usar, tá? Melhor fazer hold, paizão, né? Melhor que você, como pai dessa criança, né, faça para ela uma poupança, né, prepare isso para ela e depois você mostre, né, no futuro o que você fez para ela e ela vai saber apreciar. Né? Quando ela for maior, quando ela entender de dinheiro, quando ela entender essas coisas, ela vai saber apreciar as suas ações aí no futuro, ok? Então, né, não se desespere, não. Inclusive, né, até por um tema de OPSEC, de, como é que chama, de segurança, talvez seja bom que ela nem saiba que você tem Bitcoin, que você lida com isso, né? Porque ela ainda não saiba... fechar a boca, sabe? Na hora que precisa fechar a boca, talvez ela não saiba fazer isso, né? Então, cuida, né? Cuida disso aí. A gente no Brasil, especialmente, né? Eu vejo que a gringaiada adora falar para as crianças, faz que as crianças virem, né? Inclusive, falem para todos os amigos que o pai tem e tal. Mas no Brasil, você quer isso realmente? Pensa aí, né? O que você acha melhor? Alright, vamos lá. Sou iniciante, paquerando comprar aquele Umbrel Home. Umbrel Home é um dispositivo aí para você rodar o seu próprio Node, que já vem prontinho, bonitinho, tudo ajeitadinho aí, uma maquininha para você plug and play, né? Recebeu a máquina, conecta o cabo de rede, conecta o, na fonte de energia lá e já era. Está rodando seu Node, né? Reconheço que sou limitado, não consigo rodar Node em Raspberry. E aí, devo comprar? Se tem grana para comprar e acha que vai te demandar tempo demais, né? E seu tempo é caro, acho que vale a pena sim comprar alguma solução pronta de Node de Bitcoin. O que sim, né? Não tenho dúvida, é que vale a pena rodar o seu próprio Node, né? Então, se essa é a única opção para você, né? Ou se é a mais viável aí, vá, siga adiante, né? Seja feliz, rode seu Node de Bitcoin, mais privacidade, mais soberania. Tem vídeos aí no canal, né? Só buscar Node Bitcoin, Bitcoinheiros, para entender, né, quais as vantagens de rodar um Node. Será que até a resposta em vídeo vai rolar mesmo? Tá vendo? Tá rolando. Gostaria de pedir uma mensagem do Dove pro ano de 2024 para todos nós plebes. Waka Waka 2024, ano do dragão, ano de halving, vai ser um ano e tanto, plebes, preparem seus corações para um ano de altas emoções. Sobre BTC, o importante é seguir acumulando sets na humildade, não encha os olhos com lucros em moeda fiduciária inflacionária. Claro, se precisar liquidar para sobreviver, ou tiver colocado um objetivo de trade aí de curto prazo para pagar as contas, faz parte. Mas não liquide seu stack de HODL achando que chegou no topo para depois recomprar mais barato. Nunca se sabe qual é o topo realmente. Aproveite o ano para gerenciar as suas UTXOs, né, as suas porções de Bitcoin, seus satoshinhos, para aprender mais sobre Bitcoin e como usar com privacidade. As janelas estão se fechando para a liberdade financeira. Não baixe guarda nesse sentido. Cuide da sua privacidade, que ela vale mais que Fiat no banco. 2024 é ano de entender como fazer isso. E tá aí, né, a playlist de privacidade no Bitcoin. Vou colocar aqui o link aqui embaixo na descrição. Saudações bitcoinheiras do Dove. Oh yeah, 2024. Waka Waka Bitcoinheiro, ao urso mais querido da Timechain. Eu pergunto, hoje em 2024, qual é a sua opinião sobre pessoas novatas indo direto para o setup Tails mais Electron no pendrive sem ter passado por outras experiências? Obrigado por todos os ensinamentos. Valeu aí, 6969. Pessoalmente, acho que é complexo demais para iniciantes. Ao mesmo tempo, se o iniciante começar por aí, está começando em alto nível. Isso ajuda a nivelar a pessoa por cima aí, logo de cara. Com o Ivan, né, a gente chegou a uma conclusão de que se for para ser complexo, é melhor começar então com uma CidSigner e o protocolo CidPicker. A CidSigner é complexa, né, inicialmente, para armar. Mas depois de montada, é uma hard wallet bastante funcional que cumpre o papel de carteira offline AirGap. Por onde quer que seja, o importante é começar a usar a BTC, colocar a mão na massa, baixar uma carteira no celular, baixar o Bitcoin Core no PC e rodar um full node, né, no Bitcoin Core. Usar Electrum, Sparrow, Blue Wallet. Tem muitas opções para todos os gostos. E aí o link para o bitcoinheiros.com/intro Bitcoin, aí que é, né, o guia de introdução ao Bitcoin aí dos bitcoinheiros. Lá tem, né, várias opções, né, explica lá algumas opções que você tem. Julgamento de extradição do Assange acontecendo agora, manda um free Assange now. Aí tá aí, foi feito, 1000 satoshis, né, comprou aí um tweet. Se quiser comprar tweets também, pode enviar satoshinhos. Se não for, né, nada absurdo, se for algo que eu concordo, eu vou, né, obviamente, colocar. Né? Se não, não. Né? Inclusive, aqui na plataforma, se for enviado algo agressivo, algo tal, eu vou receber. Vou receber seus satoshinhos também, obrigado. Mas não vai aparecer aqui, né? Vai ser simplesmente, tem uma forma lá de bloquear, né? Tipo, eliminar a pergunta, se a pergunta é fora, né? Se ela inadequada. Se for uma pergunta inadequada, né? Gerei uma carteira offline no Tails mais Electron e mantenho ela nesse pendrive apenas para quando preciso assinar alguma transação. Quero ter uma hot wallet, apenas visualização e outro dispositivo, né, para facilitar o envio de um endereço de recebimento. É arriscado fazer isso por algum motivo? Os riscos de ter a sua chave pública em um dispositivo com conexão à internet, né, a carteira só visualização, são apenas de privacidade. É possível que alguém saiba seus endereços se tiver acesso ao seu telefone, né, tanto remoto quanto físico, e sua carteira não estiver, pelo menos, protegida por um PIN forte que a descriptografa no início de cada sessão. Existem outros riscos mais esotéricos, né, relacionados com a sanidade do ambiente, aí, né, para você utilizar o dispositivo offline. Não sei se reforço o suficiente nos vídeos, acho que sim, mas, né, se você usa dois dispositivos, um offline e outro online, o contrato entre eles deve ser muito limitado e o uso do dispositivo offline deve ser em ambiente controlado, né, com ausência de internet e sinais de rádio, sem PC ligado por perto. Se você tiver uma gaiola de Faraday, entra na gaiola de Faraday, se isola de toda, né, radiação externa. Os dispositivos usados nos setups caseiros podem emitir sinais indesejados que podem ser capturados por outros dispositivos comprometidos aí no mesmo ambiente. Então, dependendo do seu modelo de ameaça, do quanto você é visado, né, do quanto você é uma pessoa pública que fala, né, do o que você faz, como você faz, né, etc., mais motivos para você, né, tá preocupado com esse tipo de ataque que eu chamo aqui de esotérico, ok? É esotérico porque alguém precisa estar ativamente lá, né, querendo, indo atrás de você, né, ou ter instalado um malware que faz isso, né, que captura esse tipo de sinal de dispositivos que estão emitindo aí próximos a ele, né, ok? Então, é isso aí, tem alguns riscos, fica ligado aí, mas usando com cuidado, você consegue mitigar aí tudo isso, consegue, né, usar tranquilamente o seu BTC, aí, esses dispositivos AirGap Offline. Vamos lá. Pergunta, que opções há para comprar Bitcoin a partir do Paraguai? Não conheço, infelizmente, né? Ficar sabendo de alguma coisa, manda lá no discord.bitcoinheiros.com, né? Tem a comunidade aí no Discord dos Bitcoinheiros, lá você pode, né, perguntar até sobre essas coisas, de repente alguém tem essa dica aí para você, né? Pode falar no privado contigo, alright? Se não, é ou não, né? Não sei. Se eu comprar através da BIPA, por exemplo, e transferir para uma Wallet of Satoshi, depois usar Fixed Float para mandar isso para minha Cold Wallet, esse procedimento seria rastreável para a Receita, etc.? No caso aí, existe uma cadeia. Vamos dizer, temos aí a BIPA, né? A BIPA é a corretora que compra via Lightning, quer dizer, você compra via Pix ou transferência, não sei o que eles aceitam, recebe via Lightning on-chain, ele está falando aqui no caso receber via Lightning para a Wallet of Satoshi, que é uma carteira custodial, é uma carteira lá da Austrália, que você manda um terceiro de confiança, depois da Fixed Float, para Fixed Float, que é um site de swap, né, que ele trocaria Lightning por Bitcoin on-chain, que mandaria, né, para a carteira fria dele. Né? A BIPA sabe sobre a Wallet of Satoshi. A Wallet of Satoshi sabe sobre a BIPA e a Fixed Float. Né? Ele mandou, ou seja, sabe nas duas partes. Fixed Float sabe da Wallet da Satoshi e a Cold Wallet. Né? E qual é o seu endereço? Não a Cold Wallet, que você tem, mas o endereço que você usou, né, para fazer aquela compra. Idealmente, você deveria transferir da BIPA para uma carteira tipo, pode ser a Wallet of Satoshi, eu gosto da Phoenix, né, usando o Tor. Depois, para o seu node privado, ok? Depois para um node privado. E daí, fazer passos adicionais até a sua carteira fria. Ou seja, daí, do node privado, você pode mandar até de novo para a Phoenix ou para... Não sei, para outra carteira custodial, por exemplo. Então, já não tem vínculo, né? Porque aqui, quando chegou no seu node privado, né, o que a Phoenix ou a AWS... A Phoenix até menos, né? Mas a Phoenix saberia que você, aquele usuário X, mandou para um node privado, ok? Só isso. E aí parou. E não tem mais informação, o que tem aquele node, quais são os canais e tal. É privado, né? Não tem mais informação. Daí você faz passos adicionais até a sua carteira fria. Isso que vai ajudar a quebrar o vínculo entre o seu fundo, né, Cold, e a BIPA. E de fato, né, que não vai dar para alguém motivado, né? Chegou nessa Cold Oil e falou, não, vou buscar, vai na Fixed Float. Aí ele manda um mandato lá na Fixed Float. A Fixed Float fala, ah, veio da Wallet of Satoshi. Manda um mandato na Wallet of Satoshi. Vai falar que veio da BIPA. Né? Essa foi uma transferência. Pode chegar, né, a ter essa informação. Essa informação está lá porque estão lá as transferências que foram feitas no Node, ficam, né, registradas, ok? Então, o que ajuda mesmo é você ter um Node de Lightning privado. Né? Isso ajuda a quebrar vínculos na Lightning. Ao meu ver, essa é a melhor forma aí de não depender aí da boa vontade de nenhuma parte envolvida, porque mesmo que consigam chegar as partes, em algum momento ela vai chegar num Node que é... Não, ó, veio de um Node privado. Veio desse Node aqui, que é um endereço Tor aí, que eu não tenho ideia, ok? Então, e aí não vai daí mais para trás. Mesma coisa se você vem da BIPA para frente, né, para onde foi. Quando chega no Node privado, fala, não, olha, realmente... Da BIPA veio aqui na Phoenix, por exemplo, ele chegou na Phoenix, né? Foi lá, realmente, a gente recebeu da BIPA, esse usuário recebeu e enviou para esse node privado. Dali para frente, né? Agora, como ele vai chegar nesse node privado, que está atrás de um endereço Tor, ele não vai. Né? Acabou o vínculo, acabou o rastreio, acabou a possibilidade aí de acompanhar esse fundo, ok? Vamos lá. Salve Dove, parabéns pelo trabalho dos Bitcoinheiros, canal que sempre recomendarei para quem quer que se aprofundar aí mais no Bitcoin. Você ainda acha que 100k ainda esse ano? É ano do dragão, irmão! Ano do dragão! Ano do dragão é isso aí. 100k? 100k é conservador. Dove, sou bastante noob e tenho um pouco de BTC que preciso vender para pagar as contas. Antes eu vendia pela Stackify, mas eles não estão mais operando venda. Não quero vender por corretora, tipo BIPA, por motivo pessoal. Como recomendo eu vender esse valor mensalmente para pegar em Pix na minha conta? Encontre alguém que queira comprar Bitcoin com privacidade e esteja disposto a fazer essa troca voluntária com você. Talvez você consiga encontrar alguém aí no Discord bitcoinheiros.com, né? Ou de lá consiga alguma indicação de outro grupo ou indivíduo aí para você, né, vender Bitcoin. O que não falta, né, é gente querendo comprar Bitcoin, né, hoje em dia. Tá fácil vender, tá fácil. Dove, uso o Wallet of Satoshi, mas queria a Albi. Só que a Albi tá apenas mediante convite. Sabe como conseguir convite? Vida longa! Olha, não sabia dessa, mas pesquisando eu encontrei. Precisa pedir um convite, escrevendo a motivação. Aí tem um link, né, para você fazer isso. Né? Está aí a fonte da informação. Alright. 500 satoshinhos aí. Valeu. Acredita que institucionais podem ter um apetite tão grande pelo BTC a ponto de faltar liquidez para o afegão médio? Olha, se o apetite deles for grande e o do afegão médio também, sim. Mas não se esqueça que institucional se alimenta de apetite de afegão médio, né? Não deve ser um problema. Trocas voluntárias acontecerão, né? Tem que lembrar, o institucional, ele está comprando, ele está pensando em lucro em moeda fiduciária. Muitos, né, dos institucionais. Então ele vai vender, né? Ele vai... A partir do momento que chegar num objetivo, né, lá para ele vai tirar da mesa. Então vai ter sempre para o afegão, ele vai precisar gerar demanda de afegão, né, também. No final, não se preocupa, que eu acho que nesse processo aqui, a gente acha que os institucionais vão acumular. Claro, vai ter uma acumulação institucional, mas também vai ter uma passagem aí em algum momento, né, eles vão achar que eles estão sendo os espertalhões vendendo para o afegão. E o afegão que está pegando essa moeda barata e tirando do mercado, ele que está sendo o esperto aí da vez. Né? Pode ser o esperto da vez. Né? Vamos ver. É isso que eu acho. Né? Acho que eles vão tirar da mesa. Né? Vamos dizer que eles compraram 1.000, daqui a um ano eles vão, né, realocar, vão, sei lá, vão vender 500, né, e vão ficar com 500. Uma coisa assim, vão dar uma, né, realocada na posição. para manter aí, porque eles devem ter, né, objetivos em moeda fiduciária. Eles têm objetivos em moeda fiduciária, por enquanto. Né? Eles não estão ainda, né, bitcoinheiros mesmo, né, fazendo hodl de Bitcoin mesmo. Né? O apetite deles é limitado. Discussões sobre CTV, BIP 119 no BR seria válido. CTV Covenants, timeouts, melhorados. Putz, beleza. Com certeza, sempre bom estar atualizado, melhorias possíveis para o Bitcoin, especialmente neste período da história. Cada vez mais próximo de uma ossificação, é importante escolher um bom caminho aí para escalar a rede. Né? Tem várias opções aí de escalabilidade, faltou drive chains aqui também. É que BitVM é isso, né? Um drive chain hacked. Drive chain à toa, né? Podia fazer drive chain de uma vez e pronto, mas tudo bem. Tá aí, né? O pessoal tá com essas discussões, tem muita coisa, não é. Tem tanta coisa que neste momento, né, no canal dos Bitcoinheiros, a gente já comentou de tudo, se eu não me engano, inclusive muito antes de virar mainstream, né? A gente já falou sobre várias dessas opções aí. Se você buscar sobre isso no canal, você vai encontrar aí. Informação, a gente conversou com o Fiat Jaffe, com o Davidson Souza, sobre todas essas opções aqui, L2, CTV, enfim. É isso aí, BitVM acho que a gente ainda não falou no canal, mas eu acho meio à toa, enfim. Não vai sair por enquanto nada do estilo, desnecessário, né? Para o meu ver, é uma discussão que não muda, né? O que a gente pense sobre isso realmente não vai mudar absolutamente nada, né? Ou seja, não a nossa influência nesse tipo de mudança, mas sendo, né, pessoas amadoras, hobbistas, que gostam do Bitcoin, curtem o Bitcoin, mas não necessariamente entendem o desenvolvimento do Bitcoin ou consequências de mudanças no Bitcoin, né? A gente só adiciona ruído. Se a gente começa a trazer isso para um público mais amplo, como é o nosso aí dos bitcoinheiros, a gente começa a trazer um monte de macaco para discussão de cientista. Aí não, enfim, não é o caso, né? O macaco e urso, né? Eu também não sou, né, especialista nisso. Eu tenho um monte de opinião, mas não serve para nada. A minha opinião só atrapalha quem realmente está querendo, né? Que quem realmente entende e está fazendo alguma coisa. Acho que falta portais de venda de produtos e serviços em BTC, sem KYC, né? Todo produto precisa ser enviado para algum lugar. Né? Eu acho que a maioria dos sites que aceitam BTC não pede KYC para compras com BTC. Como a compra é final, né? Não tem nenhuma necessidade de verificar nada para evitar fraude. Ou seja, eu não entendi, né? Ou seja, não tem esse problema, esse é um problema inexistente. Né? As pessoas que aceitam Bitcoin para vender produtos, não pedem KYC, elas simplesmente pedem seu Bitcoin. Você mandou o Bitcoin, ela recebeu, é final, né? Não, eu deveria fazer KYC se você faz compra com cartão de crédito, que você pode, né, reverter, o caramba. Então você deveria até falar, não, eu tô fazendo essa compra, eu não vou reverter aqui o cartão, esse sou eu, esse é o meu cartão, eu não vou reverter essa conta. Aí faz sentido o KYC, né? Porque tem fraude, tem erro, tem retorno, né? Tem cash, como é que chama? Isso, tem retorno, o cara estorno de compra, né? Mas BTC é final, então não precisa de KYC. Então se você pede o endereço, né? Se a loja pede endereço, é para poder enviar o produto. Né? Já produtos digitais e serviços online que aceitam BTC, né? jamais pediram nenhum tipo de informação pessoal aí para nada, ok? Então não faz falta, né? Faz falta mais gente que queira, né, aceitar Bitcoin, que entenda as vantagens, né, de você aceitar Bitcoin no lugar de aceitar cartão de crédito. Eu vi que tem uma tal de stablecoin de real na Liquid e o pessoal da StackFi está usando para gerenciar risco. Como será que funciona? Né? A Liquid, ela tem tokens e permite a emissão de tokens por cima. No caso, existem empresas que emitem tokens que são como notas promissórias de que podem ser trocados, né? Esses tokens podem ser trocados com eles por reais. É algo do estilo, nada muito sofisticado, mas que pode ser útil para lidar com pequenas quantias por bastante tempo, né? Ou quantias maiores por pouco tempo, ok? você ter aí uma... Né, eles usam isso para não ter que ficar no Pix, né? Para sair do sistema de controle, você fica lá no Liquid, você fica, né, fora sempre de suas operações, você não está fazendo operações com Pix, você está fazendo operação com esse instrumento aí, com esse token. Então você está evitando, né, ir para o Pix. Isso ajuda, né? Mas você adiciona um risco, né? Obviamente que você depende, é uma nota promissória, né? Você depende da integridade da empresa que emite esse token, né? Dela trocada, se você algum dia precisar sair desse token para Pix, né? Para pagar boleto, para o que seja, realmente, né? De fato, aí você, essa empresa, ela precisa poder, né, cumprir com a sua promessa de que vai te dar, né, aquele real, ok? O canal Bitcoinheiros pretende voltar com mais regularidade quando começarmos o bull para valer? Waka waka! Os estúdios Bitcoinheiros estão em greve e devem voltar assim que as exigências do sindicato forem atendidas. não tem previsão, né? A gente faz vídeo quando a gente quer. Aliás, essas semanas aí já tá voltando aí devagarzinho, tem alguns vídeos aí, deu um pouco mais de vontade de gravar vídeo, né? Então gravamos, né? Tivemos aí uma novidade legal aí também do Júlio Santos, pessoal da Private Law Society, enfim, e-mails do Satoshi que surgiram. Quando aparecem coisas interessantes, a gente volta, né, para conversar aí, para mostrar aí o que a gente viu. É isso aí. There's no second best, ursinho camarada. Obrigado por tudo. Você é muito foda. Um abraço a todos. E mande um salve pra galera de Vitória. É isso aí. Muito grato aí pelo apreço. Um waka waka especial pra galera de Vitória, Espírito Santo. Qual é o valor mínimo que eu devo consolidar minhas UTXOs? Consolidar UTXOs é juntar, né? Você junta UTXOs, junta porções de Bitcoin. Imagina que você fez um monte de comprinha pequena de 10 conto, né? E aí você tá cheio de UTXO lá, bem pequena, de, sei lá, como é que é? 3 mil Satoshi, 5 mil Satoshi aqui, 15 mil Satoshi ali. Qual é o ideal, né? Qual o valor mínimo para eu consolidar na minha UTXO? Eu acredito aí que o mínimo para economizar, porque não é que você vai poder usar as suas UTXOs sempre, para poder consolidar ela no futuro também, quando você for usar. Vai pegar ela com uma porção maior, essas porçãozinhas menores, e vai consolidar. Você pode fazer isso sempre que você quiser, né? Não vai perder aquele Bitcoin. Eu acredito que o mínimo para economizar seriam 100 mil satoshis por UTXO, né? Por UTXO por endereço único, no caso, né? Por cada endereço. De preferência, mais, né? Vamos dizer aí, no cenário de um BTC valendo 1 milhãozão, né? Por exemplo, 100 mil sets seriam equivalentes a $1,000, né? Então, esses $1,000 seria uma notinha aí de $1,000. Para economizar no uso futuro, você deve pensar qual é o tamanho da UTXO que você acha que vai precisar liquidar por inteiro, sem troco, sem criar novo vínculo com outras UTXOs suas, né? Isso para manter sua privacidade, para ter força de privacidade também nessa sua decisão aí de montar, né, essas suas notas de Bitcoin, digamos, né, essas suas porções de Bitcoin de um valor específico. Uma UTXO que vai te cobrir por um período de tempo de uso, né? Por exemplo, de abrir um canal Lightning ou qualquer outra solução de escalabilidade que deixe a UTXO em um ambiente quente, ok? Então, o ideal é, imagina, por exemplo, todo mês você separou tudo que você foi feito em várias porções de 100 mil satoshis, né? O que você acha que isso é quanto você vai gastar por mês? Então, ao invés de fazer 500 mil transações de Bitcoin por mês, enquanto a gente ainda tem fiat, né? Ou mesmo quando não, aí quando eu falei para usar nessa outra solução de escalabilidade, né? Mas no caso, por exemplo, hoje em dia que tem fiat, você troca todo mês. Você pega, faz uma troca e uma UTXO inteira. Manda inteira, não tem troco, não tem vínculo com outras, não tem risco de privacidade. Porque você fica tipo, mais livre, né, de fazer, criar vínculos entre as suas moedas e perder privacidade on-chain, ok? E também disso, né? Como eu falei, tanto gastar, vender uma vez por mês, como abrir um canal Lightning, ou qualquer, ou vai ter outra solução de escalabilidade que a gente ainda não conhece, né? Mas que você vai precisar usar o UTXO, sempre vai precisar, né? Usar o Bitcoin para escalar para outra camada, né? Então, você vai usar essas porções aí que você preparou, já desde hoje você está preparando elas para esse futuro, ok? Quanto maior o UTXO, né, você conseguir fazer, melhor para mim, né? Ao meu ver, quanto maior, melhor. Ou seja, entre 500 mil e 1 milhão de satoshis, né? 500 mil e 1 milhão de satoshis, acho que é um bom alvo aí para você, né? Colocar que são, né, entre 5 mil e 10 mil dólares. Você, porque se for para abrir canal Lightning, você pode abrir para 6 meses também. Você não precisa abrir para todo mês. Você vai economizar mais se você deixar, né, em valores assim, né, do que você fazer valorizinhos menores e abrir uma vez por mês um canal, né? Você abre um canal para usar todo ano, por exemplo. Esses 10 mil dólares, você vai usar o ano inteiro, né? Você vai abrir um canal, você vai usar e depois você vai poder receber nele também, né? Depois que você usou um canal Lightning, você pode começar a receber. Então, essa mesma liquidez que você está colocando aí, ela pode ser usada para receber depois que você gastou. Se chegar a valer muito, você pode começar a fazer o carregamento na sua carteira de segunda camada, né? Para mais meses, tá aí, para mais meses de uma vez, né? Em vez de ficar fazendo uma vez por mês, já faz vários meses de uma vez, você está reduzindo o seu risco, né? Ou seja, quando você coloca em segunda camada, geralmente aumenta o risco, né? É melhor, o mais seguro realmente é frio na primeira camada. Então, né, você vai colocar aí um valor em alguns meses, de um período, né, que você está disposto a arriscar, né, um pouco mais do que o seu stack. Alright? Algo do estilo. Tem que pensar assim, né, em controle de moeda, futuro, e soluções que você pode chegar a usar. Você pode, de repente, transferir para Liquid, né? Que Liquid não é Bitcoin, né? Liquid é uma rede... É outra rede. É uma rede privada. Lá é outro esquema, mas é uma solução aí, né? De escalabilidade também. Você pode mandar para uma corretora, sei lá, ou algum custodiante, né? Lightning, o que seja. Mas, né, pelo menos se você dividir assim, você vai economizar mais taxas no futuro, provavelmente, e vai melhorar a sua privacidade aí, né, para não vincular entre essas UTXOs aí no futuro. Você vai usar, né? Você criou UTXOs inteiras que você vai usar inteiras. Dob, o seguinte, caminho de compra garante total privacidade do meu saldo on-chain? Ainda dá para rastrear? Ah, ele fala, no, ó, Lightning sem KYC, a Blink Wallet, Bolts, Robosets no Tor Browser, BTC on-chain. Bacana. Parece sólido, né? Parece sólido porque ele está usando, né? A real é que a Blink Wallet... A Blink Wallet não é... É custodial, é de El Salvador, né? Então, eu acho que, enfim, né? O ideal, como eu falei, adicionar um node privado no seu mix ajuda a desvincular bem, né? Idealmente, no fim do processo, depois de juntar algumas UTXOs dessa forma aí que você está fazendo... endereços diferentes, dependendo do valor que você tem, seria bom consolidar fazendo coin join da Whirlpool, dividindo em UTXOs iguais, aí tem de 100 mil, 1 milhão ou 5 milhões de BTC, de satoshis, 5 milhões de satoshis, para usar no futuro, sem revelar nada do seu passado para quem você estiver pagando aí com essas UTXOs, ok? Então, coin join aí também serve, né, para aumentar a privacidade. Depois que você faz esse tipo de processo, você pode, né, fazer ainda um coin join, vai realmente reduzir totalmente, né, a possibilidade de rastreio dos seus fundos. Qual é o mínimo que eu devo ter na minha carteira HODL para conseguir transacionar no futuro? Tenho medo da rede se tornar muito cara, todas as minhas economias fiquem inviáveis. Oh, novamente, parecidas as perguntas, hein? Eu acho que 100 mil sets é uma UTXO, uma porção de Bitcoin por endereço único, né? Tem o glossário Bitcoin das UTXOs, para você entender o que é uma UTXO. Decente, ainda. Falando nisso, não é obrigatório que as suas porções de moeda sejam assim. não vai deixar inviável, ok? E isso é um FUD, é uma mentira que estão falando, não, ficou inviável porque vai ficar muito caro se você não tiver. Né? Se tiver o checksum muito pequeno, não vai dar para gastar. Não, não é verdade. Não vai deixar inviável. Só vai custar mais. Você tem que juntar mais UTXOs, mais porções de Bitcoin de diferentes entradas, endereços, para transferir um valor maior, né? Só será inviável mover suas economias se elas forem economias de formiga mesmo. Tipo, só se elas forem realmente muito baixas, né? Você tem, sei lá, 600 satoshis num endereço e pronto. Se você tem mais que isso, você vai conseguir mover, você vai conseguir mover. Né? Todos os outros casos, o máximo que vai acontecer é você esperar mais tempo, né, para poder mover seus fundos em algum momento. Ou seja, se você quiser economizar em taxa, né, você vai esperar mais tempo para mover seus fundos, ou vai ter que juntar mais, você vai ter que pegar outras UTXOs e juntar elas, fazer consolidação no futuro. Né? Se você deixou 100 mil no mínimo, a chance de que você possa mover sem gastar mais de 2% do valor, ou seja, uns 2.700 de taxa, aumenta. Né? Tem uma chance aí de que você possa mover sem gastar mais de 2% para fazer essa movimentação. Bem, ó, novamente, o valor em satoshis não muda. Né? O valor, a taxa, ela vai ser por byte. Então, se tiver 1 milhão aqui ou 100 mil, a taxa vai ser 2 mil também. Então, por isso é bom, né, fazer UTXOs maiores. Porque quanto maior a UTXO, né, quando você move, menor a porcentagem do que você gasta para mover aquele fundo, aqueles valores, ok? Então, essa é uma vantagem, né, de você, quanto mais você move, né, de uma vez, menos você gasta. Você pode também fazer uma transação com vários inputs e outputs, fazer um batch, né, para você mesmo, dividir. Sei lá, você tem vários. Tem 100 compras que você fez durante os anos aí. Você pega todas elas e consolida ou seja, passa para vários endereços. Em vez de consolidar tudo em uma UTXO grande, você faz vários de 1 milhão de satoshis, por exemplo. Vários de 100 mil satoshis. E na mesma transação, então você economiza na transação. Você pega uma transação que vai ter 100 inputs e 10 outputs, por exemplo. 100 entradas, 10 saídas, ok? Você vai economizar também. Enfim, usa a cabeça aí para, né, economizar nas suas transações. Vamos lá. Se Nano é mais rápida e barata, por que o maximalista fica zoando a gente? Não é o que é melhor? Compre Nano. Fazia tempo que eu não escutava de Nano de alguém. Que legal que ainda tem gente que usa isso para brincar. Divirta-se ficando para trás. O engraçado é que, justo na mesma semana, né, teve lá a rede falhou, ficou uns dias aí parada, não sei nem se voltou já ainda, mas os caras pararam a rede, teve um ataque de spam, e os caras decidiram parar a rede. Né? Isso que acontece com rede centralizada. Né? Rede centralizada acontece isso aí. É sabido universalmente que Monero é mais privada do que Bitcoin. Você mesmo valoriza a privacidade, pois usa um urso de óculos escuro. Bom, será que você não é monerista, disfarçado de bitcoiner? Te peguei. Durante os anos já expressei minha posição sobre Monero diversas vezes. Em vídeo, alguma live, outra, por aí aparece alguém como você, né? E no Twitter? Acho que ler os meus posts no Twitter pode ajudar a resumir bem a minha posição. Tá aí o link, né? Para isso aí. Aí você pode depois vir acessar, você vem e acessa o Arata SE, né, ask.arata.se/bitdov e entra aí no meu perfil, você pode acessar e acessar todos os links aí, as perguntas e os links, né, que eu estou mostrando aqui. Agora, vale a pena, se você quiser ver sobre minha posição sobre Monero, tá aí, tá no X. Bom dia, Dove. Brasileiro na Europa. Sem filhos, trabalho remoto, pensando em me mudar se eles realmente proibirem autocustódia. Sou libertário, mas não quero encrenca para o meu lado ou ficar ilegal. Sendo bem realista, qual você acha que é o risco de sermos perseguidos na Europa? Grato. Acho que se você manter bem a sua privacidade, não corre nenhum risco de perseguição. E como é fácil escapar com BTC em autocustódia, se algum dia começar a fechar mesmo a porteira e você vê que estão adestrando o gado de uma maneira que te possa prejudicar, né? Prejudicar, pica a mula com a sua seed na cabeça e tchau. Tem aqui um protocolo para escapar com a seed, por exemplo, né? Que é a Border Wallet. Border Wallet, tá aí o link, quiser entender, né? Como esse protocolo aí de para você cruzar fronteiras com a sua seed sem preocupação, ou com menos preocupação, né? Sem estar com ela visualmente aí disponível para alguém confiscar, né? Enfim, tem aí essa opção. Alright? Realmente, mas é isso aí. Vamos lá. Ian Coleman. É possível rodar o Ian Coleman? Né? Um site... Ian Coleman, no celular com Android? Melhor maneira de descobrir qualquer coisa relacionada com software, colocando a mão na massa e rodando. Né? Teste, teste, teste. Boa sorte. É, exatamente. Né? Não tem o que fazer. Pega o Ian Coleman, pega o arquivo HTML lá do Ian Coleman, passa para o seu celular e abre no navegador do celular e vê o que acontece. Né? É isso. Não tem outro. Né? Vê se funciona. Vê se o que você faz, se você faz uma coisa no celular, é igual no seu PC. Né? Vê se funciona. Eu não acredito que não tem que ter nenhum problema. Né? Tem que funcionar. Vai ser ruim, vai ser meio. Pode ser que quebre um pouco, né, a visualização da parada. Mas numa tablet, se pá, né? Numa tablet Android, se pá, né? Nem isso dá pra se pá, funciona muito bem. Vamos lá. Mas o negócio é testar, não tem o que fazer, né? Pega e testa, não custa nada copiar um arquivo HTML e abrir no seu celular. Precisa fazer a pergunta, pô. Igual é bom, obrigado por ter feito a pergunta, porque é bom, né? Pra poder passar essa mensagem aí pro pessoal que tá assistindo esse vídeo aqui. Máximo respeito. Como funcionam under the hood, né, debaixo do capô, as corretoras de swap, como a SideShift? Olha, a SideShift ela tem uma reserva de shitcoins e bitcoin. Provavelmente ela tem conexão, né, com corretoras, um API aí de corretora, né, onde ela compra e vende o que for precisando de acordo com a demanda. Você entra no site deles, verificam cotações, pegam um prêmio, fazem a intermediação para você aí dessas trocas. Eles podem usar as reservas do site ou comprar no mercado na hora do pedido de swap. Acho que é isso, essencialmente. Tem grande mistério. Alright? É, essencialmente é um homem no meio, né? Que tá entre você e a corretora. Você não precisa entrar na corretora, eles entram na corretora por você. Né? É isso. Compensa rodar um full node no Raspberry ou é passar estresse só? O ideal é um notebook, né? Um notebook de uns 6 anos de idade, aí, mais ou menos, né? Ou nesses mini PCs, né? Mini PC bacana. Não precisa comprar Raspberry Pi. Né? O Raspberry era legal quando era barato. Né? Quando era barato, era legal. Mas agora acho que você consegue um notebook velho, aí, de 6 anos de idade, usado, por menos do que você compraria um Raspberry, que é pior, né? Que não é tão bom quanto. Então, melhor pegar um notebook. Já vem com bateria... Né, para tipo, se cair energia, você tem ainda um tempo de bateria, inclusive um shutdown graciously, né? É muito melhor, notebook, mini PC, muito melhor. Você considera a Liquid shitcoin? A Liquid é uma nota promissória de BTC. É melhor que ter BTC em uma corretora? Ao meu ver, sim, porque se trata de uma federação de algumas partes envolvidas. Não tem um ponto central, né, de falha com o fisco tão óbvio como uma entidade única, além de ter, né, além de ter transações confidenciais dentro da rede Liquid, enquanto na corretora é tudo, né, tá tudo lá registrado e reportado, né, na Liquid não. Mas não é o mesmo que ter uma UTXO on-chain na rede Bitcoin, não substitui ter um BTC de verdade na rede Bitcoin. É uma shitcoin, mas é uma shitcoin do bem, sem propósito de golpe, apenas ferramenta para bitcoinheiros, ok? É mais ou menos isso, é um meio termo, né? Sim, BTC na corretora, pior, BTC na Liquid, bacana, legal, um pouquinho mais de liberdade, transações confidenciais, legal, Mas BTC on-chain, né? BTC seu e o UTXO, sua chave na rede Bitcoin, não tem, né, substituição. Né? There's no second best. Não tem segundo melhor. Tails mais Electrum, ó, esse é um, né? Tails mais Electrum gera muita chamada, né? Muita chamada. Mas tá ruim para pegar os endereços de recebimento, pois tenho que copiar um pela leitura do QR. Um a um pela leitura do QR. Será seguro fazer uma wallet desse endereço apenas para visualização em outro dispositivo? Para ter os endereços mais facilmente à disposição? Com certeza, é possível sim. Inclusive tem um vídeo que fala sobre essa possibilidade, né? Que é a Tails no pendrive e o seu e outra carteira, o Electrum ou a Blue Wallet, na Electrum, né? Porque a gente usa Electrum com Electrum. E é Electrum no celular, né? E você usa no celular a sua carteira online e a Tails lá fica só para a chave lá, para quando você for assinar a transação, né? Geralmente esse setup aí é bacana, funciona bem. É uma ideia boa. Alright? Ou vice-versa, né? Tem gente que vai preferir fazer a parte online no Tails, mas não é o teu caso, né? O teu caso seria, você quer facilidade para poder pegar os endereços, né? Para enviar os fundos, sim. Pode colocar a sua chave pública estendida, né? A sua XPub na sua carteira no celular e para consultar ela, né? Para consultar os endereços para receber, né? Sem precisar abrir lá o seu pendrive, né? E usar o código QR para extrair, né? Do dispositivo, enfim. Realmente é uma complicação. Question: what kind of bear is the best? Bitcoin bear, but of course. No caso de venda de um bem de valor alto, carro, imóvel, moto, como eu faço para saber se o BTC que eu estou recebendo não é de uma conta monitorada por fraude ou roubo? Tem algum site para verificar ou você acha que isso não importa? Olha, eu desconheço e pessoalmente não estou preocupado com isso. Mas um toque importante é que todos os sites de pesquisa são potencialmente rastreadores, ferramentas de OSINT, né? Open Source Intelligence, inteligência open source. Inteligência aberta, né? Que está aberta para todos. Qualquer pessoa pode, né, capturar essa inteligência, essa informação, para análise da blockchain. Se você ficar pesquisando demais, inserindo informação sobre as suas moedas recebidas aí em tudo quanto é site. Aqui é um vídeo, né, para você entender o que eu estou falando aí do Sherlock da blockchain e como, né, evitar o Sherlock aí que está de olho nas transações aí da galera. Alright? Supondo um stack alto, melhor dividir em 3 ou 4 carteiras Cold ou fazer só uma multisig? Multisig com Jade e Blue Wallet é confiável? Dados 3 DOFs, qual estratégia costuma não dar problema? Não existe solução infalível, existem humanos na ponta sempre. Divisão em algumas carteiras, se o seu stack é realmente grande, vai ser uma boa decisão, né? Uma decisão lógica, já que vai deixar tantos ovos em BTC, pelo menos não deixa todos na mesma cesta, aí, como dizem por aí. Multisig usando a Green Wallet Jade, que você pergunta, eu acho ok, não conheço problemas. Blue Wallet também é uma carteira open source legal, é para o celular, onde dá para armar Multisig. São opções válidas e tem informações sobre isso, né? Se realmente é necessário. Ou seja, se realmente vale a pena você, se Multisig é para você, na nossa playlist sobre Multisig. Né? Os primeiros vídeos vão te ajudar a decidir se é isso mesmo, né? Ou se é um overkill, ou se é demais, né? Para o seu caso de uso. Então tá aí a playlist Multisig no Bitcoin. Os primeiros vídeos eles explicam o que é Multisig e para quem é, né? Multisig, essencialmente. E lá você vai ter o racional aí por trás. Se vale a pena ou não vale a pena fazer isso aí. Alright? Vamos lá. Ó, tem muita pergunta, hein? Obrigado mesmo aí por enviar as perguntas. tem muita pergunta. Não tinha percebido que era tanta, né? Fui respondendo durante as semanas. Foram 2 semanas aí, né? Que passaram. E, pô, agora que eu tô lendo, pô, já estamos mais de 1 hora aqui, né? Lendo pergunta. Tem um notebook antigo, de configuração baixa. Quero transformar ele em uma cold wallet. Só vai ser ligado para fazer transações. qual seria um setup bacana para um usuário não avançado? Sparrow ou Electron? Windows ou Linux? Qual distro? E por aí vai. Linux, é 21 sets, né? Você vê que é... quando é um pouco mais de sets, talvez eu responderia mais, né? Que é, né, pergunta complexa para 21 sets, né? Né? Linux, né? A distro que você gostar mais, que tenha ótima... O importante, ao meu ver, né, para esse uso, é que tenha uma ótima encriptação do disco duro pré-inicialização, né, incluída, para facilitar, já que você vai, né, escolher uma distro, pega uma que tenha boa criptografia, né, já incluída. E eu acho que a Sparrow Wallet é melhor, né, mais completa, já que você vai escolher, né? Sparrow Wallet é mais completa, mais interessante, pode fazer CoinJoin também, pode ter um monte de função lá, muito legal, hard, todo tipo de hard wallet também, enfim, sensacional. Sparrow Wallet é uma carteira da década. Vamos lá. A Electrum muito boa por muitos anos, mas veio a Sparrow aí, ela, meu, trouxe realmente fora da curva o cara lá, o desenvolvedor da Sparrow e todo o pessoal que está ao redor aí desse ambiente. Baixar um app Android direto do site e instalar via microSD. Como eu faço para verificar que não foi modificado? Né? Estou querendo instalar o Orbot no Android. No caso do Orbot, né, o repositório oficial está aqui, né? Eu mandei para ele o repositório oficial onde ele verifica aí o releases, né? Enfim, eu não entendi, acho que é a pergunta. Acho que eu entendi, né? É isso aí. Você verifica e depois instala via microSD. Primeiro você verifica no seu PC, né, onde você baixou, e aí instala no microSD. Ou baixa no seu celular e aí você pode usar. Tem o Cleopatra no Windows, né, o WinGPG. No Mac tem outro GPG lá. E no Android é o OpenKeyChain. OpenKeyChain. All right? O chaveiro aberto, chaveiro open source. Que informações de privacidade vazam caso alguma parte estranha receba um Lightning invoice meu? Né? Depende somente da privacidade do seu node. Se o seu node é privado, não vaza muita coisa. Só a chave pública do node, o endereço Tor, né, o onion dele. Essas informações não dizem nada sobre você ou sobre sua localização. Se o node for público e usar IP normal, quem te pagar vai saber o seu IP. Além disso, vai ter uma ideia legal do bot total, né, que tem no node, com aquela chave pública rodando naquele IP. Uma maneira de mitigar é utilizar somente Tor, né, para se conectar. Acessa um UML, tem lá um UML, ou OneBoss, outro navegador de Lightning, com visão adversária. Né, faz um invoice e veja o que aparece no Lightning Decoder, para entender, né, qual é a informação que vaza, né, o que você tem que se preocupar, né, o que as pessoas conseguem ver dos outros nodes, e do seu próprio node também. Né, é a melhor maneira de entender, né, é visualizando aí nos outros, a melhor maneira de entender realmente é visualizando, né, nos outros, tá ali. Não tem, é isso, visualiza, faz um teste. Tem aí no canal, tem um negócio que chama LN Proxy. Isso pode ajudar, né? Usa o lightningdecoder.com. Nesse vídeo do LN Proxy, eu explico, falo um pouco sobre esse Lightning Decoder aqui, enfim, esse problema exatamente de vazar, né? De poder potencialmente vazar informações aí com o seu invoice. Compra na BIPA, carteira Lightning, Atomic Swap, on-chain code. Fica algum rastro? Outra vez essa pergunta. Você vê que é uma pergunta recorrente. O pessoal está querendo fazer esse caminho. Né? Eu falo que fica rastro entre cada parte envolvida no processo e não tiver pelo menos uma carteira Lightning pessoal privada com canal soberano no meio do esquema. Mas não fica rastro publicamente disponível para consulta, né? Como fica on-chain no Bitcoin. O que pode ser suficiente se o seu modelo de ameaça, que não inclui algum fiscal com mandato indo nesses provedores de serviço, né, na BIPA, na carteira Lightning, enfim, na bio, na sua carteira e, na, no, e seguir adiante, né? Se tem a carteira Lightning privada, né? No momento que chega na carteira Lightning privada, ele não tem para quem ir. Acabou. Ok? Acabou. Além disso, claro, por ter KYC na compra, fica o rastro, né, da compra para sempre. Porque esse vai para o banco de dados central, né? Não tem dúvida. Não sabe onde está? Não sabe onde está? Você tem negabilidade plausível. Se não se sabe, né, onde está, sem negabilidade plausível, você usou para enviar, né, perguntas para um urso aí na internet, por exemplo. Né, comprou na Bipa, mandou aqui para fazer a sua pergunta, né? Demorou, acendeu, virou fumaça, né, subiu para a cuca, já era. É isso aí. Estou tentando fazer meu node de BTC em HD externo, pendrive ou SD. Dá pau nos três casos, começa a baixar. Depois de um tempo aparece error, fatal internal error, see debug log for details. Ok? Aí ele fala, pô, acesse o arquivo debug para ler com detalhes quais os problemas que estão causando o erro fatal interno. Né? Eu não tenho experiência com Mac, né? Não sei o que pode ser esse problema. Deve ser alguma coisa relacionada com, né, como o Mac monta, né, esses discos, de repente o core não encontra o disco externo, enfim, tem que olhar aí, tem que ver direito, eu não sei, vamos lá. Dove, qual é o próximo BIP que você acha que vai virar consenso e ser implementado na rede do BTC? Eu realmente não sei te dizer, o que eu sei te dizer com quase certeza absoluta é que não acontecer, o que não acontecerá, né? Não terá aumento no limite de 21 milhões de moedas e nos halvings programados. Não terá alteração via BIP que faça com que alguém perca fundos ou tenha que atualizar ou perder as moedas. Aproveito então para recomendar esse vídeo sobre escalabilidade social aí, que é bem interessante, uma live que a gente fez aí há 5 anos mais ou menos, e a gente prevê várias coisas que estão acontecendo aí. Hoje em dia vale a pena conferir esse vídeo aqui. Alright? O Leão vindo aí. O que você recomenda fazer para quem comprou BTC em corretora brasileira e sacou para sua própria wallet? Declarar ou não declarar? 1984 satoshis, olha lá. É isso aí. Essa aí é uma perguntinha que sempre volta. O pessoal preocupado com o Leão. O ideal é consultar um contador aí, como o Liberty Contador, por exemplo. Não cometer erros. É depender muito dos seus objetivos. Se você deseja comprar para logo vender por reais, ou logo, ou daqui a alguns anos, mas seu objetivo é vender por reais. Né? Isso que você já tem na sua cabeça, é isso. Ou se está comprando Bitcoin como saída definitiva do sistema fiduciário. Né? Saída definitiva do Brasil. Se for fazer saída definitiva do sistema fiduciário, se vai trocar de sistema, você não deve absolutamente nada ao sistema anterior. Você comprou, acendeu, virou fumaça, subiu para a cuca, já era. Comprou, já era, acabou. Não tem que, né, declarar, se preocupar, o caramba. Você não vai voltar nunca para o sistema anterior. Né? Se esse é o seu objetivo, não tem que se preocupar com o leão. Né? Tem que deixar. O leão não precisa nem saber o que você tem. Alright? É isso aí, bitcoinheiros. Muito legal, hein? ESC.arata.se, pode enviar aí a sua pergunta, né? Por favor, alguns milhares de satoshinhos, seria muito agradecido aí a todos aí que enviaram perguntas aqui pelo site. É, espero que tenham curtido esse vídeo aí, não deixa de ir lá um like aqui, arregaçar o like, comenta aí o que você achou do ESC.arata.se. Se tiver interesse aí para você também, para o seu canal e tal, escreve aí, eu tenho interesse, Arata, manda para mim também, eu quero receber. Escreve aí embaixo, aí a gente vai ver se o Arata vem aí, ou eu passo o contato, sei lá. Né? Eu escrevo aí, se você escrever, né, quando tiver aberto para mais pessoas, eu passo aí, escrevo lá embaixo aí nos comentários para quem comentou, que quando tiver disponível, né, eu comento aí. É, onde está disponível e que link entrar para se cadastrar. Alright? Até a próxima, Bitcoinheiros. Tchau!